Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas de um jeito leve, um jeito divertido, prático, para você que está aí em casa nos ouvindo agora e nos assistindo pela live do Facebook, facebook.com/emboacompanhia, para você ter aí aquela artimanha, para fazer seu dinheiro render mais, para cuidar melhor das suas finanças, esse planejamento financeiro que é imprescindível nos dias de hoje. Ninguém quer ver o dinheiro indo pelo ralo, não é mesmo, Frederico Torres? Bom dia para você, meu caro amigo.
Bom dia, Pedro. É isso aí, já não está muito, não pode vazar, não pode desperdiçar.
E, Fred, na semana passada nós fizemos um teste que deu o que falar. Vários ouvintes também entraram lá no educandoseubolso.blog.br, fizeram também o teste para saber como é que você estava cuidando aí das suas finanças. E hoje nós vamos dar sequência com mais um teste para saber se você é faixa preta nas suas finanças. Faixa preta, né? Quem luta aí karatê, judô e conhece tudo... É faixa preta. A gente quer saber se nas finanças também é assim, não é?
É isso aí. É um teste com 6 perguntinhas. Não se assustem, há alguns números, mas não é preciso fazer conta alguma. Não precisa pegar calculadora, caneta, lápis, nem nada. Basta raciocinar um pouquinho, e é esse o objetivo do teste, entender se no raciocínio ali rápido vocês conseguem entender conceitos básicos de finanças, ou seja, se são faixa preta mesmo em lidar com o dinheiro.
Será que eu vou ser faixa branca?
Não vai. Inclusive você até brilhou, né, no teste passado aí. Quase gabaritou o teste aí e foi muito bem.
Olha, você não vem não, Fred, porque eu fiz judô quando... Judô não, eu fiz taekwondo quando eu era mais novo e eu fui faixa amarela, viu?
Vou até me afastar aqui.
Eu fui faixa amarela, parei na faixa amarela. Não cheguei a ser faixa preta não, mas vamos ver aqui, ó. Você, gente, porta-voz de vocês, vou fazer aí o teste junto com vocês. E quem quiser acompanhar também, facebook.com/emboacompanhia, para assistir a gente ao vivo. Vão me ver aqui com a minha camisa azul. O pessoal está perguntando se a minha camisa azul é por causa da vitória do Cruzeiro ontem.
Ah, com certeza, né?
Foi coincidência, Fred. Mas olha só, gente, esse teste é só você acessar aí educandoseubolso.blog.br. Depois eu vou colocar o link também aí na página do Facebook. Teste seus conhecimentos. Você é faixa preta nas suas finanças? Esse teste ele foi desenvolvido por uma organização, Fred? Conta pra gente aí um pouquinho.
Então, a gente até falou um pouco sobre isso na semana passada, em referência a PISA, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes aí na faixa de 15 anos. O conhecimento que eles têm para aplicar na vida real. E, então, são conhecimentos de leitura, de matemática, de ciências e por aí vai. Então, essa é a inspiração para esse teste. É um teste que a gente tomou emprestado de uma estudiosa que chama Ana Maria Luzardi, até citei ela no programa passado. E é justamente parte de uma avaliação ampla, né, sobre o nível de compreensão dos jovens de por volta de 15 anos sobre assuntos que vão ser fundamentais para a vida, né, profissional e pessoal deles no futuro. O objetivo desse programa é justamente avaliar, né, o nível de conhecimento dos estudantes país por país, permitir a comparação entre países, permitir entender a evolução no seu país, e há uma área específica de resultados para o Brasil, né? E a gente também, acho que comentou en passant isso no programa passado, mas é possível você perceber tendências. Então, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre esses resultados aí no final. Acho que é importante a gente fazer o teste primeiro para depois...
Ok, Fred. E você vai comentando rapidamente aqui a cada pergunta.
Claro,
e
claro,
para a gente dar aquela dica para você ouvinte, para você internauta. E aí, ó, quem está em casa ouvindo a gente pode também imaginar e responder junto comigo. Eu também não fiz o teste ainda, viu? Vai ser uma novidade para mim.
Mais uma vez, é o cobaia.
É, vamos lá. Pergunta número 1. Imagine que a taxa de juros da sua aplicação seja de 6% ao ano e que a inflação seja de 8% ao ano. Depois de um ano, com o seu dinheiro aplicado nesse investimento, você estaria apto a comprar mais do que hoje, exatamente o mesmo que hoje, menos do que hoje ou não sei? Deixa eu pensar aqui, Fred. 6% ao ano é o rendimento da minha aplicação. Só que a inflação, ela rende 8% ao ano. Então, está rendendo mais que o meu dinheiro. Eu acho que, então, depois de um ano, eu vou poder comprar menos do que hoje, porque a inflação vai aumentar o preço de tudo, meu dinheiro não vai render tanto, eu vou responder menos do que hoje. E aí, eu acertei ou não?
Ponto para o Pedro, acertou. É justamente esse o conceito que se quer mensurar aí, que é um conceito de rendimento real. Quando a gente falou aqui já várias vezes no passado sobre taxas reais de juros, é nisso que a gente está falando, ou seja, é o rendimento que você tem acima da inflação. Hoje no Brasil a taxa de inflação está estimada para 2017, está ali por volta de 3,5%, né? E a taxa de juros da economia está por volta de 7,5%, quer dizer, estimada para terminar o ano em 7,5%. Essa Selic aí que está em 9,25%, que o pessoal está esperando que vai cair para 7,5%. Então, um menos o outro, grosso modo, dá essa taxa de juros real, que é o aumento do poder de compra. Aqui, nesse exemplo, nessa questão do quiz que o Pedro acabou de acertar, é justamente o contrário. A inflação está maior do que a taxa de juros da aplicação. Ou seja, é uma situação esdrúxula, porque a cada ano que você deixa o dinheiro aplicado, você fica mais pobre, né? Você aplicou 100, vai ter 106 ao final de um ano, mas esses 106 não vão conseguir comprar o que 100 compravam há um ano atrás. Por quê? A inflação corrigiu o valor de bens, produtos e serviços, de forma que eles custam hoje 108.
Pois é, vamos para a segunda pergunta então. Suponha que você coloque 100 reais em uma aplicação que renda uma taxa de juros de 1% ao mês. Ao final de um ano, sem sacar nem investir nenhum valor adicional, quanto você acha que terá nessa aplicação se tiver deixado o dinheiro crescer? Ó, então, eu apliquei 100 reais, 1% ao mês. Bem, 1% de 100 é 1 real. Então, ao final de um ano, eu vou ter 112, né? Porque são 12 meses. Então, as respostas são, né, as alternativas. A pergunta é, quanto você acha que terá nessa aplicação se tiver deixado o dinheiro crescer? Mais do que 112? Exatamente 112? Menos do que 112? E não sei. Fred, eu vou chutar aqui exatamente 112.
Eu errei.
Você errou dessa vez. Errei. Infelizmente, o primeiro erro do Pedro aqui. Tem aquela vinheta aí, sacanagem.
Eu errei. Por
não,
quê?
Porque
eu pensei errado?
Não, você quase acertou. É que você esqueceu de um detalhe, que é o juro composto. Juros sobre juros. Quando você recebe 1% ao mês, significa que no primeiro mês você tem 101. No segundo mês, os novos 1%, né?
Vai incidir sobre 101.
Exatamente.
É verdade.
Então você vai tendo uns centavinhos a mais aí a cada mês, porque a base está aumentando. Esse é o que se chama de juros compostos, juros sobre juros, e que faz com que dívidas, né? Elas realmente progridam geometricamente, ou seja, que o ritmo de crescimento, ele, a gente chama em economias, que não é linear. Ele não é 1 a cada mês. Ele é 1 alguma coisa, 2 alguma coisa, 3 e vai
claro,
só crescendo,
claro.
Uma bola de neve.
Claro, gente. Ó, nunca mais vou esquecer juros sobre juros. Tá vendo? Ó, eu errei, não tem problema não. Você também pode errar, pode acertar. A gente aqui está brincando, mas aprendendo a cuidar do nosso dinheiro. Terceira pergunta. A seguinte afirmação é verdadeira ou falsa? Então, vou ler a afirmação. João contratou um crédito consignado pelo prazo de 3 anos. Crédito consignado é aquele que desconta em folha.
Exatamente.
Manuel contratou outro consignado no mesmo dia e a mesma taxa, só que por 6 anos, o dobro do tempo do João. João terá que encarar prestações mensais maiores que o Manuel, mas, em contrapartida, vai pagar menos juros ao longo da vida do empréstimo. Então, deixa eu pensar aqui. Ó. O João pegou o empréstimo por 3 anos. O Manuel pegou por 6.
Isso, tudo mais constante, né? Valor igual, mesmo dia, mesma taxa, mesmos custos financeiros. A única coisa que variou é que o Manuel tomou o empréstimo por um prazo bem maior, do dobro do tempo do João.
Fred, eu acho, então, que a pergunta, né, a afirmação diz que João terá que encarar prestações mensais maiores que o Manuel. Porque, sim, né, são 3 anos. Digamos que ele pegou R$ 1.000, pagar R$ 1.000 em 3 anos e o outro vai pagar R$ 1.000 em 6 anos. Então, ele vai ter que pagar realmente uma prestação maior. Mas, em contrapartida, ele vai pagar menos juros ao longo da vida do empréstimo. Eu acho que é verdadeiro.
É verdadeiro. Ponto pro Pedro. Agora tem que ter a outra vinheta. Plim! É, qual que é a vinheta do sucesso aí?
Plim!
É isso aí. Essa pergunta é importantíssima, Pedro, porque isso volta para a natureza das pessoas, o comportamento do contratante de crédito, daquele que vai fazer o financiamento imobiliário ou que vai tomar um consignado. Isso é muito comum no consignado. Você esticar o prazo para o máximo possível. Você receber uma ligação telefônica para poder fazer um refinanciamento e passar aquele empréstimo que estava lá com 30 e poucos meses para terminar, esticá-lo de volta para 60. Tá? Porque aí o quê? Diminui a parcela, diminui o valor que você tem a pagar por mês, porque você estica aquilo mais. Em compensação, o que significa é que quanto mais tempo você fica devendo, mais juros você paga. Tá? Então, isso é prejudicial para os seus objetivos de médio e longo prazo, podendo evitar dívidas longuíssimas, podendo evitar esticar um consignado ou na hora de fazer um financiamento imobiliário. Ah, puxa vida, eu poderia pagar esse empréstimo em 10 anos, né? Ah, mas o banco está me oferecendo, posso ir até 30, né? Ah, vai reduzir um pouquinho a prestação, vou ficar com 30, porque aí eu vou pagar menos. É justamente o raciocínio contrário do que se deve fazer. Tá? Reduza os prazos das suas dívidas, né? Tudo mais mantido constante, obviamente, porque assim você paga menos juros no conjunto da obra.
Próxima pergunta para você, a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa? Mesma coisa, hein, gente? Ó, verdadeiro, falso e não sei são as alternativas. A frase é: comprar a ação de uma única companhia, em geral, oferece um retorno mais seguro do que em um fundo de ações. Comprar a ação de uma única companhia, em geral, oferece um retorno mais seguro do que em um fundo de ações. Bem, Fred, eu acho que se você compra de uma única, né, ações de uma única empresa, se a empresa falir, você perde tudo. Agora, se você tem um fundo de ações, eu acho que você tem mais chance de lucrar mais. Então, a resposta para mim é: comprar ação de uma única companhia, em geral, oferece um retorno mais seguro? Falso.
Falso. Ponto pro Pedro de
Plim!
Novo. Vamos arrumar essas vinhetas da próxima vez. Estão fazendo falso.
É, ô Juju, faz aí uma vinhetinha do frem, frem, frem e do plim.
É justamente o raciocínio que o Pedro acabou de fazer. Não tenho muito mais a acrescentar. É, só para usar o jargão popular, é aquela velha máxima de não colocar os ovos todos numa mesma cesta, né? Se ela cair, você quebram-se todos de uma só vez. Tá? Então, um fundo, o que ele faz, na verdade, ele diversifica. Aí a palavra financeira de novo, né? Ou seja, ele coloca um pouquinho em cada lugar, de forma que se um daqueles investimentos não performar, não desempenhar bem, você tem a compensação dos demais. Tá?
Vamos para a próxima pergunta, quinta pergunta. Ai, 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 Fred, vamos ver se essa daqui eu vou saber, hein? Você tem dinheiro investido em cotas de um fundo de investimento de renda fixa pré-fixado? Ai, ai, começou a falar.
É, isso aí, essa eu acho que é a pergunta mais difícil das 6, tá? É, pré-fixado quer dizer o quê? Que a taxa que você vai receber da aplicação até o vencimento, ela já está previamente definida.
Tá.
Não varia, não tem variação alguma naquilo que você vai receber. É mais ou menos aquele caso que a gente fez da pergunta anterior, onde você investe 100 e vai receber 106 ao final de um ano. Tá?
Uhum.
Pode, faça chuva, faça sol, sobe a inflação, baixa a Selic, não interessa. O contrato está firmado e é firme. Tá?
Se as taxas de juros subirem, o valor das suas cotas vai subir, vai cair, vai se manter estável ou não sei? Bem, se é pré-fixado, creio que vai se manter estável. Acertei? Errei.
Errou. O valor das cotas... veja bem, o rendimento ele está intacto. Né? O contrato está firmado, você investiu 100 e vai receber 106. Tá? Só que, como no dia seguinte a taxa de juros foi para 20, isso já aconteceu no Brasil, ou seja, grandes choques de juros, O que acontece é que aquilo que estava rodando, né, numa velocidade mais baixa, ou seja, aquelas obrigações, cotas, investimentos, CDBs, que pagam só 6, ou que pagavam, né, preços de mercado até ontem, 6, eles ficam menos interessantes, concorda? Porque a partir de hoje, a nova realidade, você tem um nível de juros mais altos. Qualquer pessoa que for fazer um investimento hoje, não vai aceitar mais os 6% que prevalecia até ontem. Ele já vai ter acesso a alternativas no mercado que rendem 20%. No meu exemplo extremo. Tá? Então, isso significa o quê? Que o produto que você comprou, infelizmente, ele ficou menos atraente. Tá? Você comprou um iPhone 6, né, e pagou preço cheio, né, e no dia seguinte lançaram um iPhone 7, algo mais atraente, ao mesmo preço. Tá? Então, ou seja, o seu desvaloriza. Grosso modo, é isso.
Entendi. E a última pergunta, para a gente finalizar o teste... Você contratou um crédito pessoal de R$10 mil por 36 meses, 3 anos, a taxa de 4% ao mês. O banco lhe cobrou R$200 de tarifa de abertura de crédito e o Leão, né, o imposto de renda, vai te cobrar mais 1,5% ao ano de imposto sobre operações financeiras, o tal do IOF.
Isso.
O custo efetivo dessa operação de crédito será de...
Ai, 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 lá vou eu fazer conta.
Não, olha só, não tem que fazer conta nenhuma.
Tem que fazer
nenhuma,
conta, não?
Nenhuma.
Então vamos pensar,
Pedro. Olha as respostas, você vai ver.
Ó, gente, aí as respostas são, né? O custo efetivo dessa operação de crédito será menor que 4% ao mês, exatamente 4% ao mês, maior do que 4% ao mês e não sei. Deixa eu pensar. Eu contratei um crédito de 10 mil por 3 anos. Rende 4% ao mês. Então, no ano, 12 vezes 4... Né? Vai ter aí 48.
Não preciso fazer conta ao ano.
Não, então não. Tá. O banco lhe cobrou 200...
A resposta está em taxa mista, tá vendo?
Ah, tá. É. O banco lhe cobrou R$200 de tarifa de abertura de crédito para eu poder fazer esse crédito, né, Fred? Vou pagar R$200 e o Leão ainda vai me tirar 1,5% de imposto de operação financeira. É o custo efetivo total que você fala que a gente tem que somar,
isso,
né?
Isso.
O valor da taxa mais, né, o Leão.
Seguro, IOF, é, né? Por
então,
aí vai.
Então, o custo efetivo dessa operação de crédito será de... Minha memória não é boa às quintas-feiras, Fred.
Não, olha lá, vamos lá.
É maior do que 4%
maior,
ao mês.
Isso aí! Palmas pro Pedro, muito bem. É justamente... Não preciso fazer conta, por quê? Porque a taxa do enunciado é 4 e a taxa das respostas é 4. Então, é só entender se justamente esse raciocínio que o Pedro fez é o que a gente recomenda que o nosso ouvinte faça também. Não se iluda pela taxa de juros apenas de uma operação de crédito. Oriente-se pelo custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? É... o somatório, ou seja, a soma, né, de todos os custos que vão lhe ser cobrados para efetivar aquela operação. Não adianta pensar só em 4%, que é a taxa nominal de crédito desse crédito específico, se o banco te cobrou R$200 de uma tarifa de abertura de crédito. Né? Não adianta pensar só na taxa de juros do financiamento imobiliário se o banco te cobra todo mês R$25 de tarifa de administração, dá, né, como você sabe que você tem um financiamento imobiliário para você pagar as suas parcelas do financiamento imobiliário todo mês. Não adianta pensar na taxa de juros só se o banco te cobra um seguro, né, no financiamento imobiliário. Aquilo tem que estar na conta. Não adianta pensar nos 4% desse enunciado se a imposto de renda cobra IOF, né, continua cobrando IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. O que você precisa olhar para comparar e entender se aquilo é uma taxa boa ou ruim, é o custo efetivo total, que é a métrica que busca resumir, né, todos esses custos associados à operação. Tá? Parabéns pro Pedro aí. Só errou uma das 6.
Gente, eu não sou faixa preta, mas eu sou faixa verde. Olha a resposta do site aqui, ó, do blog. Muito bem, você já deve estar lá pela faixa verde. Já demonstra alguma familiaridade com o assunto, mas deixou escapar uma coisinha ou outra. Continue acessando aqui o blog para se graduar ainda mais.
Parabéns mesmo, tá acima. Como eu ia falar, dos resultados lá do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 15 anos, infelizmente, ainda no Brasil, o desempenho dos alunos está abaixo da média, né, de alunos em países comparáveis. tá? Tanto em leitura, quanto em ciências, quanto em matemática, tá? E matemática é o pior dos três, das três áreas, né? É, a média no Brasil, ela se mantém estável já há mais de 10 anos. É, outra notícia relativamente ruim, ou seja, infelizmente não estamos evoluindo, né? É, e outros países estão evoluindo, ou seja, relativamente a gente está ficando um pouco mais atrás, tá? É, há grupos menos favorecidos, né? É, por exemplo, infelizmente as meninas ainda estão um pouco atrás dos meninos, né? É, e a única notícia, não vou dizer, mas a principal notícia razoável disso é que há um crescimento das crianças escolarizadas, né, no país. Então, houve um crescimento significativo de aproximadamente 15%. Hoje, 71% dos jovens nessa faixa de 15 anos, segundo diz a avaliação, o PISA, né? Para quem quiser aprofundar esses dados, né, e achados e etc. Isso, o link para essa pesquisa que é a cada 3 anos, né? Nós estamos comentando aqui os resultados de 2015, eles estão lá no educandoseubolso.blog.br. Mas então, assim, 71% dos jovens estão matriculados, tá? E foram inseridos ao sistema educacional jovens de mais baixa renda. Então, isso poderia nos dar um certo alento, quer dizer. Inserimos um grande número de alunos no sistema educacional, inserimos alunos de mais baixa renda e, ainda assim, os resultados não caíram. Então, aquela estabilidade que eu meio que coloquei como negativa poderia ser enxergada como positiva. Né? Assim, quando você insere muita gente de uma vez no sistema e eles têm uma renda um pouco menor, né? Era de se esperar que a nota média caísse. E esse último ponto tem a ver com um dos achados também. O desempenho das camadas varia por camada de renda. Os mais ricos têm, infelizmente, têm um desempenho maior do que os mais pobres. O ideal seria que fosse uma coisa mais equânime.
Pois é, gente, brincando e aprendendo aqui no Em Boa Companhia. Outras informações, educandoseubolso.blog.br. Agradecendo aqui ao pessoal que nos assiste pelo Facebook. Vou colocar lá o link para você também fazer o teste, tá bom? E vamos ver se você também é faixa preta. Eu sou faixa verde.
É, faça o teste lá, deixem suas impressões lá. Ficou bem legal. Semana passada o pessoal interagiu bastante. O importante é a gente parar para pensar nesse assunto, incorporar isso nas nossas rotinas, né? Acho que quanto mais a gente lidar com esses temas, melhores as decisões financeiras que a gente vai tomar.
Bacana, Fred, até a próxima semana.
Um abraço, Pedro, obrigado.